Para isso, o texto aprovado no plenário do Senado foi o relatório que o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, apresentou na Comissão de Educação. Ele resumiu os pontos principais da proposta.
Esta proposição inova ao estabelecer duas balizas essenciais que a legislação vigente não contempla: a exigência de que a parceria seja consonante com a proposta pedagógica de cada escola, preservando assim a autonomia escolar, e a prioridade para pontos e pontões de cultura situados nas proximidades da comunidade escolar, de modo a fortalecer os vínculos territoriais e culturais já existentes.
Quando entrar em vigor, a lei vai mudar a Política Nacional de Cultura Viva, que busca ampliar o acesso da população aos direitos culturais.
Foi apresentada no Senado uma proposta de emenda à Constituição que busca garantir a continuidade dos programas estaduais, distritais e municipais de incentivo à cultura e ao esporte. A medida preserva mecanismos de apoio mesmo após a implementação da reforma tributária. A proposta permite que estados, o Distrito Federal e os municípios continuem concedendo incentivos fiscais a esses setores por meio de créditos do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. A reportagem é de Douglas Castilho.
Foi apresentada no Senado Federal a proposta de emenda à Constituição que assegura a sobrevivência dos programas locais de incentivo fiscal voltados à cultura e à prática desportiva. A medida altera as regras da reforma tributária para permitir que estados, o Distrito Federal e os municípios continuem a estimular esses setores por meio de créditos compensatórios do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. Sem essa alteração, o novo modelo de unificação tributária sobre o consumo extinguiria gradualmente esses mecanismos regionais de incentivo indireto até o ano de 2032. Pelo projeto, o Comitê Gestor do IBS vai definir as regras técnicas para a concessão e o registro desses créditos. Já os estados, o Distrito Federal e os municípios terão de aprovar leis próprias para criar seus próprios programas. O autor da iniciativa, senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, ressaltou que as leis locais sustentam uma ampla cadeia produtiva e criam milhares de empregos que, segundo ele, vão além dos holofotes.
A gente muitas vezes pensa só no artista ou no jogador de futebol, mas na verdade é todo um ecossistema que tem. É o produtor cultural, é o pessoal que trabalha para os eventos, né? As empresas de eventos, que são muitos empregos que geram esse fomento. Com a reforma tributária ficou ameaçado e a gente já se antecipou a esse problema, assim podendo incentivar e fomentar essas duas indústrias que eu chamo é a indústria do entretenimento. A gente tem que ver cultura e esporte como uma grande indústria do Brasil.
A proposta também determina que o valor desses incentivos serão pagos pelo estado, pelo Distrito Federal ou pelo município que criar o programa. Além disso, os benefícios terão de seguir regras listas de avaliação, transparência e controle social. A PEC, que conta com a assinatura de outros 26 senadores, será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Nas eleições deste ano, eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida terão direito a transporte individual gratuito oferecido pela Justiça Eleitoral. O programa Seu Voto Importa, do Tribunal Superior Eleitoral, tem como objetivo promover a inclusão e reduzir as dificuldades de deslocamento para que o cidadão vote. Para garantir o atendimento no dia da votação, o interessado deverá solicitar o transporte gratuito até 14 de setembro. O pedido poderá ser feito pelo próprio eleitor ou por seus representantes legais, de forma presencial, diretamente no cartório eleitoral da zona correspondente ou por canais remotos e eletrônicos. Também será necessária a apresentação de autodeclaração ou de documento que comprove a deficiência ou a dificuldade de locomoção. O primeiro turno das eleições será realizado em 4 de outubro. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, manifestou apoio à proposta de emenda à Constituição que altera a forma de contribuição previdenciária das empresas. O texto da PEC propõe substituir a contribuição incidente sobre a folha de salários por uma base de cálculo sobre o faturamento bruto das empresas.
Essa mudança é necessária por diversos motivos. Empresas com grande faturamento, mas que empregam pouca mão de obra, Câmara, como o setor financeiro, passaria a contribuir mais.
Jovens que deixaram abrigos e casas lares ao completar 18 anos podem ganhar cotas no ensino superior e nas escolas técnicas federais. A proposta foi aprovada pela Comissão de Direitos Humanos do Senado. O projeto busca ampliar as oportunidades de educação para quem cresceu em acolhimento institucional e agora segue para análise da Comissão de Educação. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Crianças e adolescentes que aguardam uma definição sobre processos de adoção, ou por outro motivo, estão impossibilitados do convívio familiar, podem viver no chamado acolhimento institucional, em locais como abrigos ou casas-lares. Um projeto aprovado na Comissão de Direitos Humanos, de autoria do senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, quer garantir aos jovens que vivem ou viveram nessa situação até os 18 anos, ou seja, não foram adotados e alcançaram maioridade, uma cota nos processos seletivos para o acesso ao ensino superior e às escolas técnicas federais. O relator do projeto, senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, afirma que a ideia colabora com a diversidade no meio acadêmico.
A proposição realiza a importante missão de conferir oportunidades a pessoas oriundas de acolhimento institucional. Lembrando que acolhimento institucional é diferente de instituições como a Fundação Casa com menores infratores. É outro tipo de público.
Marcos Pontes incluiu no projeto uma previsão de avaliação a cada 10 anos dessa política de cotas. A proposta segue para análise da Comissão de Educação do Senado.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara aprova projetos que garantem direitos de pessoas com deficiência.
Avança a proposta que reforça a política de prevenção ao câncer de pulmão.
Projeto de lei aumenta a pena para tráfico de drogas com uso de aeronaves.
Policiais em serviço poderão usar o transporte público de forma gratuita.
Boa noite. A Comissão de Viação e Transportes da Câmara aprovou a gratuidade no transporte público para policiais em serviço. A repórter Sofia Peçanha tem mais detalhes.
A Comissão de Viação e Transportes aprovou o projeto que estabelece a gratuidade no transporte público coletivo para policiais civis e militares em exercício. Pelo texto, o benefício será válido para ônibus urbanos e intermunicipais, metrô, trens suburbanos e metropolitanos, barcas e catamarãs. Para ter acesso ao benefício, o policial precisa estar em serviço, uniformizado e apresentar a identificação funcional válida. O relator da proposta na comissão, o deputado Zé Trovão, do PL.
e nas artes. Acesse radio.câmara.leg.br. Ao vivo ou não, toda a nossa programação está lá, disponível. Ouça, baixe, utilize. Rádio Câmara, a sintonia das rádios parceiras.
Segurança Pública. A proposta que aumenta a punição para tráfico de drogas com uso de aeronaves avançou na Câmara. A repórter Maria Neves tem os detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que aumenta as penas para o tráfico de drogas praticado com o uso de aeronaves. Pela proposta, quem usar aviões ou helicópteros para o tráfico ficará sujeito à pena de 10 a 20 anos de reclusão, além de multa. O valor da multa depende da situação econômica do réu e é calculada em dias multa, podendo variar de 2.000 a 4.000 dias multa. Cada dia multa corresponde a um valor em salários mínimos e hoje varia entre 50 e 8.105 reais. O texto aprovado foi a versão apresentada pelo relator na Comissão de Segurança Pública, deputado Sargento Faur, do Paraná, ao projeto do deputado Cobalcini, do MDB de Santa Catarina. Sargento Faur ressalta que a legislação atual já prevê aumento de penas para algumas circunstâncias do tráfico, mas não diferencia de modo específico o uso de aeronaves. Para ele, a gravidade e potencial lesivo do uso desse tipo de transporte justificam a criação de um tipo qualificado autônomo.
O emprego de aeronaves nesse tipo de crime permite que os criminosos escapem das barreiras terrestres e fluviais, aproveitando-se da vastidão territorial e das fragilidades do espaço aéreo, o que compromete a eficácia das ações de segurança. Tal realidade impõe ao Estado a necessidade de intensificar os mecanismos de controle e adotar sanções penais mais duras, a fim de desestimular essa modalidade de crime.
O texto aprovado também prevê aumento de pena para quem utiliza aeronave para transportar maquinário, aparelho ou qualquer outro objeto destinado à produção de drogas. A pena prevista nesse caso é de 6 a 15 anos de reclusão e multa, de 2.000 a 3.000 dias multa. A proposta que aumenta penas para crimes relacionados ao tráfico de drogas com uso de aeronaves ainda terá de ser votado pelo plenário da Câmara. Se aprovado, seguirá para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Violência contra a mulher. Anota aí. Central de Atendimento à Mulher. Ligue 180. A ligação é gratuita, 24 horas, todos os dias da semana. E se preferir, envie uma mensagem pelo WhatsApp. 61 99610 0180. 61 99610 0180. A central orienta sobre leis, direitos das mulheres e serviços da rede de atendimento, como Casa da Mulher Brasileira, centros de referência, delegacias de atendimento à mulher, defensorias públicas, núcleos integrados de atendimento às mulheres. Para situações de emergência ou risco iminente, ligue imediatamente para a Polícia Militar pelo 190.
Sidney Leite, do PSD do Amazonas, comemora a aprovação da medida provisória que reajusta o piso salarial dos professores em R$ 5.130,38. O congressista também destaca a garantia de aumento real anual acima da inflação em todo o país.
Eu destaco que essa é uma luta e uma empreitada de todos nós, no sentido de garantir dignidade, reconhecimento, mas acima de tudo, valorização dessa que é uma profissão tão importante. Essa, sem dúvida nenhuma, é uma conquista histórica para esses trabalhadores que fazem a diferença no presente e no futuro. Eu que sou daqueles que acredita na educação pública gratuita e de qualidade. E vindo do Estado, com as dimensões do Estado do Amazonas, que é o maior Estado da Federação, com realidades extremas, Essa é, sem dúvida nenhuma, uma vitória importante desses trabalhadores que muitas vezes não têm esse reconhecimento por parte do governo do estado.
Sidney Leite reforça que caberá ao Ministério da Educação divulgar anualmente a tabela de reajustes. Para ele, a conquista representa o reconhecimento da educação pública como pilar de desenvolvimento e como instrumento essencial no combate à desigualdade educacional no país.
Saúde.
A Comissão de Saúde aprovou projeto que reforça a política de prevenção ao câncer de pulmão. A repórter Júlia Lopes traz mais informações sobre o texto.
A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que estabelece novas diretrizes para a política de rastreamento e diagnóstico precoce de câncer de pulmão no Sistema Único de Saúde, o SUS. O objetivo é melhorar a sobrevida dos pacientes e reduzir a mortalidade causada pela doença. Atualmente, a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer já abrange ações de prevenção, tratamento, pesquisa e monitoramento do câncer. No entanto, o projeto busca detalhar essas diretrizes especificamente para o câncer de pulmão, com a criação de protocolos de rastreamento integrados à atenção primária e o reforço no combate ao tabagismo. Entre as medidas previstas estão a busca ativa de pacientes no âmbito da atenção primária à saúde, com a atuação de agentes comunitários e de combate a endemias, para identificar grupos de alto risco e encaminhá-los para exames de rastreamento. A deputada Flávia Moraes, autora da proposta, afirmou que a medida, além de ampliar o diagnóstico precoce e contribuir para a redução da mortalidade, também fortalece a estrutura de atendimento no SUS, com profissionais especializados e ampliação do acesso a exames.
Vai permitir a qualificação, a formação de profissionais, a disponibilização do espirômetro, dos exames, dos equipamentos para a realização desses exames e, com certeza, com o diagnóstico precoce, é possível iniciar mais cedo o tratamento da doença, ter um resultado mais efetivo. Isso representa menos sofrimento para o paciente, menos custo para o SUS.
Segundo a deputada, hoje apenas 15% dos casos de câncer de pulmão são diagnosticados em estágio inicial, quando há maior chance de cura. Ela destaca ainda que o rastreamento precoce por meio de tomografia pode reduzir a mortalidade pela doença em até 20%. O projeto que define novas diretrizes para a política de rastreamento e diagnóstico precoce de câncer de pulmão no âmbito do SUS deve seguir agora para a Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Dr. Flávio, do PL do Rio de Janeiro, apresentou projeto que cria políticas públicas voltadas ao atendimento de adultos com transtorno do espectro autista. A proposta prevê a criação de núcleos especializados para acompanhamento, inclusão social e inserção no mercado de trabalho.
O que a gente propõe no projeto é que sejam construídos núcleos de atendimento ao autista adulto. O que são esses núcleos? Para exemplificar, quando você tem os CAPs, que faz tratamento de dependência química ou de psiquiatria, tem um acompanhamento. Então, a gente quer construir esses núcleos para que se tenha políticas públicas voltadas para o autista adulto, para que ele seja inserido no mercado de trabalho, tratamento neurodivergente, que ele possa ter lá o preceptor, estudar línguas, idiomas, de acordo com o seu grau de autismo.
O projeto de Dr. Flávio prevê que os centros sejam financiados pelo governo federal e que também possam receber recursos de emendas parlamentares para implantação nos municípios. Ele reitera que o projeto amplia o suporte às famílias de pessoas autistas com mais de 18 anos de idade.
Direitos humanos.
Os deputados aprovaram projetos que buscam garantir os direitos das pessoas com deficiência e de quem cuida delas. Quem traz mais detalhes sobre as propostas é a repórter Paula Bittar.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou 3 projetos que buscam garantir direitos a pessoas com deficiência. Um deles assegura prioridade aos cuidadores de pessoas com deficiência em programas federais de capacitação, formação e qualificação. Outro reforça a prioridade no atendimento para esses cuidadores. A proposta determina que o atendimento prioritário, que é estendido aos acompanhantes, deve estar claro e explícito nos informativos de identificação e sinalização do serviço. serviço. O terceiro projeto aprovado proíbe a discriminação contra pessoas com transtorno do espectro autista. O texto estabelece que a pessoa autista não será submetida a tratamento desumano ou degradante, não será privada de sua liberdade ou do convívio familiar, nem sofrerá discriminação. Relator das três propostas na CCJ, o deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, destacou a necessidade de atualizar a legislação para garantir a inclusão.
Todo esse conjunto de projetos que nós temos aprovado e avançado na Câmara dos Deputados para poder fazer com que a inclusão seja algo real e que a legislação esteja de acordo com essa necessidade de inclusão que temos no nosso país. Então, são avanços importantes para poder, primeiro, combater a discriminação e depois avançar no cuidado e no tratamento de direitos para as pessoas que acompanham e familiares que dedicam a vida especialmente para essas pessoas.
As três propostas que buscam garantir direitos a pessoas com deficiência podem seguir para análise do Senado, a menos que haja recurso para votação antes pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Cultura. Chico Alencar, do Pessoal do Rio de Janeiro, apoia a proposta que cria o Dia Nacional da Museologia Social, a ser celebrado em 8 de maio. O parlamentar explica que a iniciativa reconhece museus comunitários que preservam a memória e a identidade de territórios populares.
Esse tipo de museu social, evidentemente, todo museu é social, todo museu é histórico, todo museu tem uma importância fundamental em qualquer país do mundo. Mas a museologia social é aquela que resgata a história de comunidades em geral esquecidas e trata de valorizar o povo morador que construiu essas comunidades, que as inaugurou muitas vezes, que enfrentou violências, remoções, como grande protagonista.
Chico Alencar destaca ainda o Museu da Maré, no Rio de Janeiro, como referência da museologia social no Brasil. O deputado afirma que esses espaços ajudam comunidades a resgatar raízes, ancestralidades e lutas por direitos e melhores condições de vida.
Trabalho. Enfermeiros devem emitir nota fiscal após prestar serviços autônomos. A repórter Sofia Peçanha tem mais detalhes sobre a proposta.
A Comissão de Saúde aprovou o projeto que obriga a emissão de notas fiscais eletrônicas por profissionais de enfermagem que atuam de forma autônoma. A proposta é de autoria da deputada enfermeira Rejane, do PSDB do Rio de Janeiro, e tem como objetivo incentivar a formalização e a valorização da categoria. O texto prevê que a obrigatoriedade vale para todos os profissionais registrados nos conselhos regionais de enfermagem que trabalham por conta própria, especialmente na prestação de serviços fora de hospitais e vínculos formais. Entre as atividades que passam a exigir a emissão de nota fiscal estão atendimentos domiciliares, acompanhamento de pacientes, orientações de saúde e ações de prevenção de doenças. Durante a análise, o parecer da deputada enfermeira Ana Paula do Podemos do Ceará foi lido pela deputada Heloísa Helena, do Rede do Rio de Janeiro, que também é enfermeira, destacando a importância da medida para acompanhar as mudanças no mercado de trabalho da enfermagem.
Acrescenta a atuação de enfermeiros e técnicos de enfermagem como empreendedores em áreas como curativos, acompanhamento de doenças crônicas e degenerativas e pré-natal, exige um marco regulatório que assegure a transparência na prestação dos serviços e contribua para a inclusão econômica desses profissionais.
O projeto também prevê que estados e municípios adaptem seus sistemas para facilitar a emissão das notas fiscais, reduzindo a burocracia. O descumprimento das normas acarretará a aplicação de sanções administrativas aos profissionais ou aos estabelecimentos. Durante a discussão, o deputado Dr. Zacarias Calil, de Goiás, afirmou que a medida pode ampliar oportunidades para os profissionais e trazer mais segurança para quem contrata o serviço.
Facilita também contratos com clínicas, hospitais e empresas que exigem comprovação fiscal. Pacientes e empresas também veem o profissional como mais sério e organizado. Diferencia o enfermeiro no mercado de trabalho, mostrando profissionalismo.
O projeto que regulamenta a emissão de notas fiscais por profissionais de enfermagem segue agora para análise da Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Bebeto, do PP do Rio de Janeiro, avalia que a redução da jornada de trabalho vai melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. O parlamentar menciona que os trabalhadores da Baixada Fluminense, por exemplo, enfrentam engarrafamentos que tornam o descanso ainda mais necessário.
Olha, vai ser um benefício muito grande, porque o cara que acorda 4 horas da manhã, 5 horas da manhã para trabalhar na capital e retorna 10, 11 horas da noite, imagina quanto esse cara não sofre só no deslocamento. Estou dizendo o horário que trabalha, não, só no deslocamento. Vai ser um prêmio para aquele que precisa se deslocar, enfrentar engarrafamento e, além de tudo, a convivência familiar, que é super importante nesse tempo, nessa redução dessa escala, nessa jornada de trabalho.
Bebeto também exalta o trabalho da Comissão de Viação e Transportes em favor da mobilidade urbana do Rio de Janeiro. Ele considera que associar melhorias no transporte com a redução da carga horária é fundamental para garantir dignidade à classe trabalhadora.
Termina agora o jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. Você fica agora com as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União abriu consulta pública para receber contribuições à proposta do referencial de auditoria sobre mudanças climáticas. A ideia é aperfeiçoar o documento com a participação da sociedade antes da versão final. O material vai orientar fiscalizações sobre políticas públicas relacionadas ao clima. O objetivo é avaliar ações de prevenção, adaptação e redução dos impactos das mudanças climáticas. Podem participar gestores públicos, especialistas, representantes da sociedade civil, pesquisadores e qualquer cidadão interessado no tema. As sugestões podem ser enviadas pela internet dentro do prazo estabelecido pelo tribunal. A consulta pública é uma forma de tornar o referencial mais completo, transparente e alinhado às melhores práticas de auditoria. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.
Cardeal FM, conectada em você.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você. você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site. E fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado! Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Cardeal FM, conectada em você.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Boa noite, meus amigos da Cardeal FM. Estamos de volta aqui em mais um Vozes e Saberes. Mais uma noite nesse bate-papo. E hoje, vocês vão ficar aqui, eu e Paulo Viana, nesse bate-papo, abrindo a semana, contando para vocês o que terá aí nesse final de julho, finalizando esse mês, finalizando o primeiro mês do semestre. Paulo Viana agora tá triste, não tem mais Copa, vai voltar o Brasileirão, quase o mesmo nível do futebol, né? quase igual, né? Tudo muito parecido. Mas antes de falar de Copa, Paulo, né? Não, antes de falar de Copa não, antes de falar de Copa, quero saudar, Paulo Viana. Boa noite, meu amigo.
Um grande abraço para você, Thiago. Ai, que saudade. Muita gente, né, com saudade do ao vivo. Um abraço para vocês que nos estão, nos escutando aí na Cadeia FM, nos vendo no YouTube. Um grande abraço. Estamos aqui de volta. Todo mundo é de ferro, né? Também tem que dar uma, né, tem um recessozinho para dar uma reformulada nas ideias. Nós estamos aqui prontos para uma, podemos dizer, uma nova temporada do Vozes e Saberes.
A gente que já vai fazer daqui a 2 semanas, Paulo, um ano aí de Vozes e Saberes, um ano que o Vozes e Saberes está aqui na Cardeal FM.
E um ano de... Engraçado você falar nisso, Thiago, daqui a duas semanas, vamos fazer um ano. E a gente começa a passar um filme na cabeça. Claro que a gente vai fazer uma grande retrospectiva lá daqui a 2 semanas, mas passa um filme enorme, porque foi praticamente um ano de muito aprendizado, de muita discussão boa, de muita crítica bem feita. E a gente fica muito feliz em contribuir cada vez mais com o nosso público, com a nossa sociedade, né, que interage bem aqui com Vozes e Saberes.
Paulo, por falar em crítica aqui, esse final de semana teve algo aqui que me chateou bastante, porque você sabe que eu ainda insisto de um dia a gente ter, né, uma educação onde a gente consiga ver o ser vivo de toda forma e esse respeito pelos animais que a gente não tem aqui em Salvador. E aí, olha que absurdo. Recebi aqui a foto desse cãozinho, né? Que foi atropelado no Vale das Pedrinhas. Mas o absurdo não é o cãozinho ser atropelado, que isso acontece. Ele tá até com a patinha enfaixada, como tá aí na foto. Mas qual é o absurdo? Uma protetora viu, pegou o cachorro, uma moradora do bairro, conseguiu pegar, levar, botar no transporte, levar até o hospital veterinário, onde foi feito esse raio-x e constatado a fratura do animal. E aí, resolvido, o animal foi acidentado, o animal foi socorrido, e aí o animal foi... chegou do hospital, né? Mas, Paulo, acredite, olha o áudio que eu recebi da protetora.
Olá, pessoal, meu nome é Jacilene, eu sou daqui do Vale das Pedrinhas. Eu tô com o cachorro caramelo comunitário, que foi atropelado. Eu trouxe para o hospital público veterinário, onde constatou a fratura na patinha dele, como diz o laudo e a imagem. Esse tipo de fratura, eu fui informada que não faz a cirurgia aqui, me orientaram a procurar o UFBA ou um lugar mais em conta, mas aqui não faz. Deu alteração também no fígado, mas o resultado estava na tela, mas o resultado pediram para entrar em contato com o Televete. Então, assim, Caramelo precisa dessa cirurgia com muita urgência e também de um resgate para que ele venha sair.
Mas, Paulo, aí eu te pergunto, o hospital, como é que você tem um hospital público municipal? Onde uma protetora, uma cidadã, gasta com o transporte para levar este cachorro, que não é dela. Ela estava ali dando socorro. E o hospital diz, não, isso aqui eu não faço não, procure a UFBA. Ou seja, como é que o hospital diz, procure a UFBA, Paulo Viana? Como é? Então, para que serve aquele hospital? E o hospital que todos nós sabemos, né, todos os protetores denunciaram, foi inaugurado em véspera de campanha eleitoral, né, para fazer campanha para o vereador e para o prefeito, e aí não atende a emergência. Então, assim, isso é vergonhoso. Os microfones estão abertos, se quiser alguém do hospital veterinário, que tem uma PPA, né, ou alguém da secretaria responsável, que eu nem sei se é a CECI, se é a Secretaria de Saúde, mas a Secretaria de Comunicação da Prefeitura, os microfones estão abertos aqui para justificar o injustificável, né, porque o cachorro foi atendido, ou seja, fez uma tala, tem um problema no fígado, não sei o quê. Ou seja, pegue o animal e leve para onde, Paulinho? Então, fica aqui o nosso comentário de repúdio.
Lamentável, né?
E parabenizar mais uma vez os protetores individuais, como Jacilene, que são pessoas que fazem
a obrigação do Estado. Fazem o papel do Estado. E gastam para ir passear no hospital, já que o hospital tirou a radiografia. É, constatou, viu? Está fraturado. Agora, procura uma clínica mais barata, procura a UFBA para resolver. Bom, se for para procurar a UFBA, já tinha o hospital da UFBA. Para que se gastar dinheiro municipal para se fazer o hospital público? Então fica aí meu repúdio. Isso aconteceu aí na sexta-feira e é triste.
Não, é triste e lamentável, e a gente cobra muito isso. Não adianta fazer a política apenas de outdoor. Tem que fazer a política como é correta, e aí os órgãos responsáveis têm que tomar atitude. E atender também no hospital público. Apenas para dizer que tem um hospital público, municipal, veterinário. Só isso não basta. Tem que ter um atendimento com seriedade, a política com seriedade, para que aqueles que não podem ser atendidos. Procurar a UFBA. Interessante, né? Quer dizer, a UFBA tem que estar lá aberta para poder, né, para atender e fazer o papel de que o hospital municipal não está fazendo. Então...
E o hospital veterinário da UFBA já existia, que é o hospital escola. Então, para que abrir outro hospital? Então, assim, o que me chateou, eu acho que acho que seria digno dos responsáveis, né? Se quiser, eu tenho um contato, pode entrar em contato com a rádio, entrar em contato com a protetora e reembolsá-la do Uber, de ida e volta. Porque a protetora não se deslocou até o hospital veterinário para fazer turismo. Ela foi prestar um socorro, ela gastou o dinheiro dela para prestar um socorro. E para mim, isso aí é uma missão de socorro. Porque se chegar no hospital e dizer, foi constatado aqui problema no fígado, foi constatado aqui uma fratura, foi constatado tudo. Mas pegue seu animal e caia fora. O animal que nem dela era. Então, assim, é triste. Se alguém da prefeitura é irresponsável por esse absurdo, tiver dignidade, entre em contato com a protetora e reembolse ela, tá, do Uber, do transporte, que ela foi lá fazer passeio. Então, fica aqui o meu repúdio, a minha revolta, porque Salvador é triste. Eu tenho uma inveja, Paulo Viana, quando eu abro aqui o Instagram de Barreiras, na Bahia, inclusive do mesmo partido do prefeito de Salvador. Falando assim, ah, tá tomando partido, tá... Não, não, não. Bruno Reis é União Brasil. E o prefeito, que eu sei nem o nome agora, daqui a pouco eu lembro. De Barreiras é União Brasil também. Ou seja, é o mesmo partido. Então, não tem aqui bandeira partidária. E a vereadora que eu vou falar é Republicanos, que é a base do prefeito, da base aqui do Bruno Reis. Então, aprendam com seus colegas, porque eu vejo que lá tem uma vereadora, a Taislane, que ela até convidar para vir aqui, já tentei convidar, ela já veio aqui na Cádio FM, com o Gigliola Senna, aqui fora da Caixa, está devendo essa visita aqui no Voz dos Saberes. Então, assim, quando eu vejo lá se prestando socorro, quando eu vejo que lá existe, né? É claro que Barreiras é uma cidade grande, mas é uma cidade do interior da Bahia, né? Políticos que estão ali trabalhando para o resgate animal, né? E de fato, de resgatar, de fazer lá temporário, de fazer da própria casa lá temporário, de botar para adoção, de ter conta em clínica A, B e C, tá? E fazer o trabalho de proteção animal, fazer parcerias, como a gente já falou aqui, e isso é brilhante. O governo municipal do União Brasil fazendo a parceria com a Secretaria Penitenciária do PT para que os presos façam casinhas e distribuam essas casinhas pela rua. Eu acho que isso é o trabalho, é você esquecer. Porque é o partido da eleição, a gente vai ter em outubro. Depois que ambos ganharam, tem que trabalhar ao povo que o elegeu.
Thiago, e é que a gente sempre lembra aqui, né? Porque às vezes, quando se fala, a gente diz, mas estão preocupados com animais. Tem alguns loucos que pensam assim, né? Ah, tá preocupado. E quando a gente fala de animal, é porque a gente vê uma sociedade integrada. A gente já trouxe diversos profissionais aqui para falar, né? Que já falaram sobre isso. Sim. Você, quando está tratando bem os animais, está cuidando dos animais de rua, sobretudo, você está protegendo também os humanos. É, porque você está, né, eu digo,
sim,
né,
sim.
Porque você está tratando, você está cuidando de endemia, de doença, de tudo que trata ali aquele contexto. Então você está falando de saúde pública no geral. Então é por isso que a gente defende a bandeira, tem que cuidar de todos para que você mantenha o equilíbrio do nicho biológico, você tem que manter o equilíbrio. Também claro. Você cuida dos animais, você está mantendo o equilíbrio também dos humanos.
E como a gente falava aqui, Paulo, no Castrampinha, quando teve aqui, Né? É, e, se você
só
não...
uma observação, viu, Thiago? É, quando eu falo de mais, ah, mas o homem também, assim, é que a gente sabe que a gente separa os chamados racionais homens e os chamados demais animais, os chamados que a gente sabe que não é irracional, mas que ainda tem gente que classifica.
Acho que irracional são os tais homens.
É, são os tais.
Mas, em falar nisso, boa noite aqui, Joana Angélica, interromper aqui, porque nosso ouvinte está aqui com a gente, Joana Angélica, dando boa noite, minha amiga. Então, assim, é... E para quem gosta, achei fantástica essa reflexão que a gente fez no dia aqui com Castrampinha. Porque ele diz assim, bom, você que não gosta de animal, mas o motivo é você castrar, né? Mas o motivo é você ajudar, se engajar, porque quanto mais você castra, menos terão animais abandonados pela rua, né? Ela deu as estatísticas, não vou lembrar agora, quantas vezes por ano uma cadela vai poder se reproduzir e uma gata também vai poder se reproduzir. Então, fica aqui essa abertura, mas eu não poderia me omitir. Né, de não vou plagiar o Varela para estar dando cartão vermelho, mas podia aproveitar a época da Copa, né, dar um cartão vermelho. Não vou fazer isso porque a Rádio Baiana já tinha quem desse cartão vermelho, mas fica realmente o meu repúdio, né, a minha indignação em todos os aspectos. Para que serve o hospital, qual a utilidade do hospital público, já não é 24 horas, eu acho que o hospital tinha que ter urgência e emergência, e a gente sabe que urgência e emergência não tem hora marcada. Então fica o meu repúdio já para isso, que eu já bato desde a inauguração. Mas agora, a você fazer uma cidadã, né, uma munícipe que está fazendo o trabalho do Estado, gastar dinheiro à toa para ir passear no hospital. Porque a fratura eu já tinha visto, o cachorro estava com a pata, como ela mesmo disse. Né?
Então, como diz o menino, com a pata balançando.
Então, isso ela já tinha visto. Não é nem médica, mas já tinha visto que estava quebrando. Mas fica aí esta revolta. Mas, Paulo, vamos falar também de um assunto que acabou ontem, que você gosta muito, que você, inclusive, eu tenho que dividir você com a Rádio Excélsio nessa parte de futebol. E futebol, está aqui a minha homenagem à bicampeã mundial, né, a Espanha, que mostrou que a imprensa estava errada quando dizia que a França era favorita, que a Argentina era favorita. E ela ganhou das duas favoritas aí e se tornou bicampeã mundial. E aí, Paulo, antes de passar para você, que é quem domina o tema do futebol, eu só queria fazer uma reflexão e te permito discordar, porque, como eu te disse, quem é o profissional da comunicação na área de esportes aqui é você. Eu acho que a Espanha deu uma lição, né, foi bem pedagógica, de mostrar e ensinar o seguinte: o futebol é um esporte coletivo. Então você não adianta ter um astro A, B e C se não tiver coletividade, grupo, não tiver uma seleção. Então você percebe que a mal da Espanha fez gol, não foi goleador, mas o menino andava para um lado e para o outro, entregava a bola, né? Você tinha um goleiro que tinha horas até que eu via esse homem no meio do campo, né? Tá ali fazendo, ou seja, você tinha grupo. Então quando você consegue pegar aquelas câmeras mais aéreas, você consegue ver como se fosse uma engrenagem. E a gente viu que as seleções que acreditavam no homem só foram caindo. Né? Então, claro, são gênios do futebol. Né? O Cristiano Ronaldo é gênio do futebol, o próprio Messi, gênio do futebol. Mas eles não podem ser a seleção. Então, eu acredito que a Espanha mostra isso, mostrando que... Lembrando que o futebol é um esporte coletivo, não é um esporte individual. Né? E traz aí esse bicampeonato aí, eu achei interessante, porque, claro, eu estava na torcida, estava assistindo no clube espanhol com minha família, por ter nacionalidade, ter essa segunda nacionalidade, e se a primeira não... Eu falei isso com meu primo, eu tenho um primo de 18 anos, Heitor, eu deixo aqui meu abraço, estava extremamente emocionado no dia, e aí eu disse, Heitorzinho, o que o Brasil não fez por você, a Espanha já fez duas vezes, né? Porque ele conseguiu ver a Espanha campeã duas vezes. Eu não posso reclamar, porque já vi a Espanha duas, já vi o Brasil duas também, né? Então...
É engraçado, Thiago, muito bom. Aliás, primeiro dizer assim, pedir desculpas aqui ao vivo e a cores a você, porque eu te abracei pela saudade do reencontro, mas nem me toquei da sua veia espanhola, né? Só quando eu cheguei no estúdio, eu vi a bandeira e digo, oh Deus, eu dei um abraço por uma coisa, mas tinha que ter dado dois abraços.
E também trouxe aqui a Compostela, né, de Santiago, claro.
Veio de camisa vermelha, veio
todo... Foi coincidência,
Veio todos a... Mas deixa eu te contar um fato interessante. Quem está nos ouvindo do outro lado, como em todos os aspectos, como é importante a educação. Tiago, há alguns anos atrás, eu estava dando uma aula num curso de administração, na graduação, sobre planejamento estratégico. Foi planejamento. Aí botei as três fases do lado, planejamento estratégico. Eu lembro que eu dividi a lousa em três partes, botei planejamento estratégico, planejamento tático no meio e operacional lá na última parte. E aí comecei a falar, na época o Brasil ia jogar contra o Chile. E o Chile estava muito frio lá no Chile. O Chile pediu a Federação Sul-Americana que mudasse o horário do jogo. Mas mudou por estratégia o horário do jogo, para que fosse mais tarde, porque estava muito frio no Chile. E aí eu começando com os meninos, batendo aquele papo sobre o jogo, e aí uma aluna fez assim: professor, que hora vai começar a aula? Eu disse: já começou. Aí ela disse: já começou? Não, o senhor está falando de futebol com os meninos aí. E o senhor botou aí planejamento estratégico, e eu disse: eu estou falando sobre planejamento estratégico. Ela fez como? Eu disse aqui, é que está comentando, é que você não está dizendo tanta valor, você estava batendo um papo particular e não estava percebendo. A gente falando aqui do Chile, dando um exemplo factual. O Chile pediu para mudar o jogo para o horário mais tarde, porque estava muito frio, para tentar ganhar mais uma, ser favorável a eles, o frio e o Brasil sentir. Só que eles esqueceram de um detalhe, que todos os jogadores do Brasil, com exceção do Fabiano, que jogava no São Paulo, todos os jogadores do Brasil jogaram, estavam da vinheta da Europa. E todos jogaram sem luva e de camisa curta. O único que jogou de camisa comprida foi o jogador do São Paulo, que entrou porque ele estava jogando no Brasil. Então a tática do Chile não funcionou em termos de planejamento, estratégia, porque eles esqueceram num detalhe que todos os jogadores do Brasil vieram no frio. Estavam jogando lá no frio. E aí não funcionou. Aí ela ficou me olhando assim e fez: é, tá vendo? Até de futebol a gente fala de ciência. E eu contei esse fato para estabelecer isso. Tem um técnico brasileiro, né? Ele não ganhou muita fama. Ele agora tá até treinando um time em Portugal, se eu não me engano. O nome dele, ele treinou aqui, o colossal Bruno Pivetti. Agora, por que eu tô falando de Bruno Pivetti? Ele trabalhou nas divisões de base lá do Atlético Paranaense. Aí Carneiro, como trabalhou lá, conheceu ele, trouxe ele. Um jovem ainda, ele muito jovem no Vitória. Mas ele tinha uma coisa, ele tem formação, né? E o mestrado dele, ele escreveu, não sei se no mestrado ou doutorado dele, ele escreveu um livro sobre dinâmica, o uso da física, da dinâmica no futebol. E ele tratava muito sobre isso, sobre questões posicionais, como você ganhava, você se superava em termos físicos, quando você fazia os melhores caminhos em termos tanto de ataque como de defesa, como o time se movia como uma mola usando a dinâmica. Né? E aí é interessante, porque enquanto eu vendo a Espanha jogar, eu lembrava dele, do trabalho dele, que muita gente, muitos técnicos brasileiros não deram atenção, não se preocuparam, e a Espanha ganha fazendo ciência, torcedor, fazendo. Por que que a Espanha foi a defesa menos vazada? Por que que permitiram que o goleiro do Atlético de Bilbao fosse o goleiro da Copa? Ele não fez as melhores defesas, ele ganhou porque sofreu apenas um gol, que foi um gol nas quartas contra a Bélgica, que foi 2-1, foi o único time que conseguiu vazar a Espanha. Então, mas porque se posicionava muito bem, tanto atacava em bloco como defendia em bloco. Você falou do goleiro lá alto, era exatamente para jogar como líbero, mais próximo das linhas, para não distanciar, não tem uma linha do goleiro, uma linha do zagueiro, uma linha de atacante. Então, e o conjunto, o coletivo, onde os jogadores não tinham que sobressair individualmente. A Yamal era um grande jogador, mas ele sozinho não jogou. Então o time todo jogou, o time todo num conjunto. Isso é física aplicada, essa dinâmica aplicada, e o treinador da Espanha está de parabéns, conseguiu implantar na cabeça do jogador, porque o jogador tem que aceitar isso, conseguiu e fez um belo trabalho e merecidamente foi campeão por esses elementos de ciência dentro do futebol.
Agora sobre o Yamal, acho que ele foi um gigante também fora da quadra, Paulo. Em tudo, né? Nas entrevistas seguras, algumas pessoas inclusive acharam que ele era prepotente, mas particularmente não achei, né? E ele provou que não foi, quando disseram como é que ele estaria, né, para um jogo com a favorita, a França. Foi favorita por quê? Não ganhou da Espanha duas vezes que joguei.
Duas vezes anterior, então, não tinha.
Por que é favorita, né? Da onde vocês tiraram isso? Então,
E de fato provou.
E eu gostei mais da pergunta de Zarelli sobre a pressão.
A pressão, ia ter essa agora. Né? Que ele disse assim, bom, pressão, não, eu jogo, eu escolhi, né, jogar, é minha obrigação, minha responsabilidade, pressão, quem tinha era minha mãe. Né? De me criar, quando me teve, meu pai ia catar lixo. E isso era pressão. Então, assim, ele além de vir com essa história de vida, você vê que é um jovem, é um jovem que fez 19 anos na Copa. Na Copa. Né? Inclusive, assim, não lembro se antes ou depois, mas foi bem próximo do jogo da França. Foi próximo ali, ou seja, provavelmente ele jogou quase todos os jogos com 18 anos. Né? No máximo, um ou dois com 19 anos. Então, um jovem extremamente promissor. Se quiser levar aí que nem Messi, ainda vai ter aí umas 8 a 9 Copas aí pra estar jogando. Né? Mas em tudo, nos detalhes. Né? Na oração que ele fazia entrar em campo, né? Enquanto a Argentina mostrou aquele papelão de agressividade, não saber perder. Tem um vídeo que é bacana, porque mostra assim, ele tá no meio do campo fazendo a oração dele, lá no meio do campo, de olho fechado. Ele abre o olho, ele vai seguindo, sem nem saber o que estava acontecendo. O que foi? Você vê que ele realmente não sabe. Então, quando você vê ele chegando para um ângulo, você não entende porque ele tá tão aéreo. Mas tem uma outra câmera que mostra que ele estava no campo agradecendo ali, não só a vitória, mas agradecendo a partida e o desempenho dele. Então ele estava ali em oração, né? Mas o mais fantástico de tudo, que mostra um gigante que ele foi, o amadurecimento desse jovem, foi na hora de receber a medalha. Eu não sei se você reparou um vídeo, agora ficou mais claro, porque até as redes sociais vem mostrando muito. A mão foi, voltou e foi para cumprimentar o presidente norte-americano, por ele ser palestino. Mas naquela hora ele disse, não, aqui não é o Yamal pessoa física, né? É o jogador de uma seleção e vou cumprir o protocolo. Então naquelas frações de segundos, ele se coloca ali no lugar grandioso dele, de campeão mundial, e diz, não, vou apertar a mão dele. Né, vou cumprir o protocolo. Né?
Cumprir o protocolo.
Quem não cumpriu, inclusive, foi o norte-americano, que ele estava até achando que era da seleção, né? Se o presidente da FIFA não tira ele, é que ele está na foto.
Aí tiveram que hoje a FIFA, hoje, a própria da Espanha, a Federação Espanhola, publicaram a foto sem ele, tiraram o cunhado.
Né?
Tiveram que tirar, pô.
Que eu queria aparecer, o verdadeiro papagaio de pirata, né? Não sei qual é a ave norte-americana que a gente pode estar substituindo para papagaio de pirata.
Com certeza.
Então, mas, então, isso, você vê como é que idade não quer dizer nada. Temos ali um presidente com 70 e poucos anos, um jovem de 19, mas quem mostrou maturidade foi exatamente esse jovem. Né?
E é importante isso, outro empenho, aliás... Alô, Rogério Ceni, que acabou de dizer que Del ainda não tem maturidade para jogar no Bahia, para jogar como centroavante do Bahia. Não só o Yamal, e eu vou tirar o Yamal, porque o Yamal já vem na vitrine desde os 16 anos. O Paulo Kubaci, o zagueiro que ganhou como melhor zagueiro da Copa, tem apenas 19 anos. A mesma idade, o Yamal. 19 anos tem apenas o melhor zagueiro, que foi escolhido o melhor zagueiro, a revelação da Copa, pela idade, um jovem, para jogar como zagueiro. Quer dizer, um jovem no ataque e um jovem
na defesa.
O Isvainho tava no meio de campo, dando sustentáculo, mas tinha um jovem de 19 anos na defesa, que ganha como revelação da Copa, e o outro no ataque. Então, por isso que eu mandei esse aviso aí pro Rogério Ceni, né? Porque parece que não assistiu a Copa, porque acabou de dar uma entrevista, o pessoal reclamando, não, o Bahia tem três centroavantes, tem o William José, tem Everaldo, e o menino ainda tem que esperar o tempo dele, tá bom. Quando tiver 60 anos, Del vai poder jogar no Bahia.
Paulo, já que a gente já viu...
Desculpa aí.
Não, é válido, mas até porque, assim, é algo até que fica de alerta, porque eu não entendo, né? Sou Bahia, isso eu nunca escondi aqui na rádio. Como eu não sou da área de esporte, posso estar dizendo meu time, mas é ridículo a gente estar comemorando os três pontos, importantíssimos para aquele jogo morto, né? Os três pontos veio por uma consequência ali divina, porque
até o pênalti foi meio mandado.
não teve jogo, Paulo, né? Teve um primeiro tempo fraco e o segundo tempo morto. Eu acho que se a Argentina ficar em segundo lugar por não ter feito um lance, a gente podia estar se comparando ali o Bahia com a Argentina. A diferença é que
se não fosse gol. Aquele finalzinho de prorrogação ali, né, que a Espanha baixou um pouco as linhas e aí a Argentina ali deu um Seria bem, bem comparado.
Um chute a gol. Eu até brinquei assistindo o jogo, Paulo, dizendo assim, se o futebol fosse boxe, valia a pena.
Valia,
mas ganhar, como não é,
ganha pros pontos.
Por ponto. Mas ali, como não é, um desleixo ali, a Argentina podia fazer o que ela fez muito bem nessas últimas.
Agora,
nessa
última Copa. E tem coisas, Thiago, que aí, e aí que entra, né, algo mágico, que aí, e a gente fica assim, né, a gente que faz estatísticas, tudo, né, que a gente faz projeções, às vezes eu falo algumas projeções lá, o pessoal diz assim, eu digo, querido, são séries estatísticas, e as séries estatísticas, elas tendem a acontecer. Aí uma coisa que chamou a atenção de todos, é que, e pouco se explica, em 2010, a Espanha tinha o melhor time da Copa, e ganhou a Copa. Na final contra a Holanda,